Os amigos imaginários do Dudu.
Fala aí, pessoal. Meu nome é Ricardo César e o pior não é gravar, o pior é editar.
Meu nome é Jean Monteiro e eu já dirigi e gravei um videoclipe onde meu salário foi uma carteira de US e uma caixa de fósforo.
Eu sou o Bruno Lavage e o que precisa pra fazer um clipe, uma câmera na mão e dar na cabeça.
Meu nome é Rômulo e eu já gravei um videoclipe no Beco da Merda.
E bem, gente, hoje a gente vai falar sobre gravação de videoclipe, toda a concepção, roteirização e forma de você gravar o seu videoclipe sem precisar gastar tanta grana assim, tendo planejamento e uma organização dignas de Hollywood, né, praticamente. Então, escuta esse podcast que ele tá muito legal e fiquem com o episódio.
No Beco da Merda, lá na Maravilha, foi?
Lá no Lênin das Oliveiras, lá no bar do Zé Mego, mano. O pior que no dia que eu peguei foi uma insolação, velho. Que tá doido, mano. Eu fiquei. A gente gravou, era meio-dia, mano.
Os caras tudo com jaqueta de couro.
Jaqueta de couro, quente, mano. Só
sem merendar,
meio-dia,
mano. Eu bebendo só cachaça, mano. Só o que tinha pra merendar era cachaça.
Acho que eu, nesse dia eu tomei uns 5 litros de água, mano. Eu fiquei muito destratado, velho. Tinha pegado uma insolação cruel. Tomei muita água, velho, nesse dia, mano.
A gente gravou mais ou menos nesse mesmo esquema, numa locação, num balneário ali no Maranguape, mano. Era tipo como se fosse uma barragem, mano. Na época da cheia, eu imagino, né? Que o curso d'água devia vir, né? Da serra com a parte mais baixa. O cara represou o paredão de concreto. E ele represava a água pra uma piscina. Aí o que sobrasse dessa parte da piscina escoava morro abaixo. Só que a gente foi pra lá e não tinha a menor ideia de onde é que a gente ia gravar, bicho. E o pior, a gente tava pegando imagens pra um outro clipe, que era o No Final. Que foi um clipe que a gente. Foi o primeiro clipe da lavagem que a gente gravou no Teatro Universitário, lá da UFC. Tinha uma história e tinha a parte da banda ao vivo. Só que quando a gente juntou a história com a parte do ao vivo, que a música parecia um new metal, não casou, mano. Palhaço perseguindo o Rafael vestido de zumbi. A gente viu aí, cara, parece dois argumentos feitos pra duas músicas diferentes, assim. Aí a gente pegou o ao vivão e fez só o No Final. O cara botou umas imagens de arquivo e essas imagens ficou perdidas no HD. Até mais de um ano depois, eu tava no carnaval sem ter porra nenhuma pra fazer, eu cheguei pro Glenn e eu, ei, mano, eu acho que essas imagens casam mais com essa música do que com o que a gente pensou originalmente. Aí a gente foi editando, fazendo parecer igual um filme antigo, né? Aí deu certo. E outro, pior, como não tava tratado as imagens e aqui é muita iluminação, né, no Nordeste em geral, né, e pelo horário que a gente gravou da manhã, tava muito estourado, mano. Eu disse, ei, mano, vamos botar um sépiazão, uma parada de época aí, porque aí já mata a claridade estourada, que ia sair também do clube todo.
Meteu um sépia azulado, já era.
Meteu um sépiazão e botamos como se fosse um filme mudo, né? Aquelas transições, aquelas frases. Mas isso aí é pra mostrar o quão é doido esse processo de criação de audiovisual, bicho. Coisas que estavam detonadas lá, que assim, praticamente não ia ter utilidade nenhuma. Eu gastei tempo e dinheiro fazendo, né? E chegou na hora. Mas assim, uma das coisas que até o que o Glênio devia estar aqui no papo com a gente, ele não pôde, por questões pessoais, uma das coisas que ele sempre enfatiza é todo o registro, meu irmão, é importante. Então assim, quanto mais registro você puder fazer da sua banda e tal, né? Com a câmera, com os recursos que você tiver disponível, vá fazendo e guardando, cara, porque cedo ou tarde você pode achar uma utilidade pra ela, entendeu? Antigamente a gente registrava muito mais coisa, né? Quando ele não era da banda, ele acompanhava a gente passo a passo, assim, mano, gig a gig, ainda era no tempo da fitinha ainda, né? Ainda era gravação analógica ainda, com a mini DV, né? E aí a gente registrava tudo, mas tanto que tem um clipe só com essas resenhas da gente, mano, de bastidor de show, que é o clipe da Terror Economia também, que o cara montou com trocentas mil horas de gravação dessas resenhas dentro da Kombi, bastidor de show, de entrevista.
Só que fica massa, velho.
Era a dica que eu podia dar de início pra galera, assim, pelo que eu peguei da experiência da gente, é todo registro é importante. Sendo ele feito intencionalmente, quanto esses que você faz, mais despretensão, digamos, né? Mas tem que guardar direitinho, que uma hora ou outra aparece o jeito de usar. E aqui entre nós temos um homem que produziu um clipe nesse período, né? Que foi tu, né, Ricardo? Além do áudio, veio a acompanhado de um clipe, do single, né?
O meu processo foi observando o que o Jean já fez, o pessoal mais próximo, assim. É porque, assim, eu também já meio que frescava com esse negócio de edição, né? Assim, por mais que eu tenha gravado os clipes, mas eu não sou do audiovisual. Eu edito áudio e tal, mas minha parada é mais a música.
É mais do áudio do que do visual.
É, pois é. Aí o cara acaba meio que sendo por questão de falta de recurso. E praticidade também. É como a gente tinha conversado outra vez, que acaba que o processo criativo fica sendo só o seu mesmo, né? Você não tem que perseguir outras pessoas. No meu caso, né? Que eu criei o álbum e criei um clipe, né? Dois clipes. Uhum. Todo o processo de edição, de tentar fazer uns take e tal, foi tudo da minha cabeça, negócio de referência. Mas o principal mesmo, assim, né? Dando uma dica logo, é você saber o que é que você quer fazer e ter muita referência. Porque não é simplesmente você só gravar, ligar a câmera e ficar mostrando as coisas, né? Você tem que passar alguma coisa com aquilo ali. O audiovisual é justamente você trazer uma linguagem, no caso do clipe, né? Do videoclipe, trazer uma linguagem pra música. Depende também, né? Se você quiser só mostrar a banda tocando ao vivo e tal, beleza, ok. Várias bandas fazem isso. Aí, no caso, o Jean já tinha feito isso antes. Ele trabalhou com a gente no clipe de Medo, da Astro Netuno.
Medo é aquele que tu gravou na tua casa também, é? Qual é aquele clipe da Astro que é gravado na tua casa também, cara?
Luana, Onde Está Você? Isso, no caso, foi a da banda toda.
A gente gravou.
Que é dedicada pra uma menina, é.
Esse clipe, ele já foi meio que naquele negócio de Do It Yourself. Aí a gente pediu emprestado a câmera de um amigo nosso, né, o Eudo, e gravou, né? O Romulo editou, fez os cortes, planejando assim por cima a parada dos ângulos, né, e tal, e foi basicamente tudo...
Vocês fizeram um storyboard, assim, quadro a quadro e tal, ou foi, cara, mais no feeling mesmo, assim?
Pronto, assim, o que é o correto? O correto é ter um storyboard. Você não pode simplesmente, como eu falei antes, né, não pode simplesmente ligar a câmera e ver no que é que dá, né? A gente gravou sem storyboard porque a gente tinha combinado no dia anterior de fazer o clipe dessa música. E como era uma música, vamos dizer assim, mais intimista, não precisou a gente sair pra uma locação, gravar fora, sabe? A gente gravou aqui em casa mesmo e funcionou, uhum, né? Da forma que foi. Mas foi mais meio no feeling mesmo. Tanto que tem também um making off que tem muita parte que a gente tá frescando, sabe? Porque a gente ainda tava decidindo na hora mesmo o que ia gravar.
Pra mim, o making off é melhor que o clipe. O making off é
pois
muito engraçado.
Pois é, pra mim eu também acho.
É o BTS, Behind the Scenes.
Tem eu de cueca, mano, nesse Behind the Scenes aí, mano.
Vixi.
Passando de cueca, mano. Aqui em casa, os caras conversando, eu só de cueca. Pela experiência, assim, que eu tive, que vocês também tiveram, né? O storyboard é necessário pra poder a gente poupar tempo. Porque, às vezes, você vai gravar e você não tendo storyboard, você acaba travando, né? O processo, né? Que você fica pensando na hora e tal. E o storyboard, ele tá ali pra lhe ajudar, né? Ele vai ser o seu passo a passo do que você vai gravar, né? Algumas coisas vão aparecer no momento que você estiver gravando. Mas o importante é você ter um fio da meada pra poder você chegar sabendo o que é que você vai fazer, né?
Traduzindo grosseiramente o que é um storyboard, imagine que você possa traduzir aquele seu videoclipe numa história em quadrinhos, digamos, né? Então, nela você vai meio que mostrar onde é que vai estar o posicionamento dos personagens, né? No caso aí da banda. Qual vai ser os movimentos de câmera, qual os ângulos em que ela tá, né? Eu nunca, dos clipes que eu fiz, eu nunca peguei num storyboard, porque acho que os caras não conseguiam traduzir isso aí, né? Eles tinham os movimentos de câmera na cabeça, eu acho que eles meio que só descreviam, né? Ó, esse plano vai ser um plano detalhe no pedal da bateria, né? Mas eles não traduziam isso visualmente. Mas eles tinham, pelo menos assim, na cabeça o esquema, né?
Rodando não, rodando.
Ei, gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu começou a gravar, tu nunca tinha tido experiência com clipe, não, né? De gravar banda assim, né?
Não, só fotografia.
Mas assim, pela experiência que tu teve, assim, tu achou difícil? Que assim, se foi um desafio, assim, pra ti? O que foi que tu sentiu, assim, quando tu começou a gravar, assim, e ver as ideias, quais a referência que tu teve, tá ligado? Essas coisas, assim.
É porque, assim, eu já conhecia a música do Medo, já conhecia o pessoal da banda, conhecia todo mundo já, era amigo, faz mó tempão. E quando os caras falaram, bora gravar um clipe tal, do nada, eu tava em casa dormindo. Os caras falaram, ei, mano, vem aqui tirar umas fotos aqui, a gente vai fazer um ensaio. Falei, tirar umas fotos, mano, uma hora, mano. Beleza, levei a câmera, vamos ver me buscar em casa. Chegou lá, o carro do Will me dando pau. Os caras, ei, mano, vou gravar um clipe, mano. Poxa, fazendo carnaval, rolando mela-mela, mano. O cigarro já quase acabando. Os caras, não, chegar lá na compra carteira de cigarro pra tu, mano. Só isso que eu queria ver.
Ô, cachezão.
E quase não sai, viu, essa carteira de cigarro aí, viu?
Quase não sai. Foi o 2,75 mais chorado.
Égua, meu irmão.
Chegamos lá, Dudu falou com o vizinho dele. dele lá, que tinha uma oficina abandonada. E o cara acompanhou a gravação todinha, ficou lá sentado na cadeira.
Só peruano.
Aí eu queria que ele tivesse uma história, mas como ele saiu, não era como tava na minha cabeça, mas ficou bem melhor, porque eu não participei da parte da edição. Eu queria que tivesse uma história, mas no fim o clipe começou do nada e aconteceu o que aconteceu. Então, eu sabia o que eu queria, só que eu não sabia como eu ia transmitir aquilo. Então eu gravei todo mundo, a gente ficou de meio dia até às 6 horas da noite gravando. Quando eu tava em casa lá jantando e vi o clipe passando lá na TV Cultura, porra, deu uma felicidade grande. Só fiquei puto quando eu terminou o clipe, não apareceu meu nome lá embaixo. Direção, Arte de Netuno. Eu fiquei puto.
E no formulário pra mandar esses esquemas, tem os campos lá, bicho, pra eles pedem, viu? Tanto PCI quanto aquele programa de exibição de clipe do Cine Teatro São Luís.
Sim.
Todos eles, você preenche um formulário e bota o nome da galera todinha aí, viu?
Eu e o Romulo, a gente fez uma gambiarra tão grande pra gravar a parte da noite nesse clipe. A gente fez um softbox totalmente improvisado, com caixa de papelão e papel filme.
Explique para os leigos o que é um softbox aí.
Cara, o softbox é uma caixa de luz. Tem as laterais como refletor da luz, pra direcionar ela pra frente. E se usa um pano turvo pra meio que quebrar a iluminação, não ficar algo tão direto, pra parecer mais natural, pra não gerar sombra, diminuir também, né?
É porque luz normalmente é um dos problemas que a gente enfrenta quando vai fazer isso aí,
demais,
né?
Demais.
É, por isso que é muito melhor você ter muita luz que você ter pouca, cara. Pois se você tiver muita luz, você melhora na edição. Agora, se você tiver pouca, filhão, acabou. Não tem o que fazer.
É, tanto que o primeiro clipe da lavagem, quando a gente gravou, a gente pegou uma pauta de umas 4 horas no teatro da UFC ali, aquele da vindo da universidade, né? O Pascoal Carlos Magno. Porque eu sabia que ia ter uma iluminação bacana pro cara poder ajeitar. E aí a gente chegou antes e foi. Posicionou a banda e aí foi ajeitando a luz, né? Foi passando, né? É o mesmo processo de passar um som, só que sem um som, né? Só a luz, né? A gente foi marcando lá a galera, os posicionamentos e tudo. A gravação que a gente fez desse clipe aí no teatro, cara, foi exaustivo. E o pior, cara, a gente gravou com o André Moura Lopes, né? O cara tinha feito o clipe aí já com o Cobaia, né? Que era a banda do Jonathan Doll, antes de dar uma catapultada mais, assim, de projeção. E aí ele tinha feito um clipe muito massa na época, que era Prostituta Adolescente, que ele tinha gravado ali no Carlito Pamplona, com as cenas deles andando no trilho e tal, o trem passando, e uma menina. Achei conceitualmente muito massa. Só que o bicho tinha uma vibe mais protopunk e tal, e a música que a gente escolheu era uma música mais pro lado do metal. E aí, essa era outra dica que eu já queria dar de antecipação. Chame um cara pra fazer o clipe que esteja alinhado com aquilo que você quer da música, porque aí foi um erro nosso ter chamado o cara pra uma linguagem que ele não tava tão habituado, né? Eu sabia o que o cara podia fazer, mas com aquela música ele não conseguiu desenrolar. E a gente tinha umas ideias muito doidas, porque a música fala sobre a morte, né? Então ele tinha umas ideias de fazer um esquema estilo Sétimo Selo, né? Do cara jogando xadrez contra a morte. Uma série de ideias que a gente acabou não levou a cabo, né? E teve essa ideia dos clowns contra o zumbi, né? Simbolizando a morte, que quando a gente foi juntar, não coube, né? Porque justamente a temática da música apareceu um metalzão, então assim, a gente acabou focando só na banda tocando. E ele tava com a câmera só, bicho, com a mini DV. Então tu imagina aí. Então foi uma música com o plano geral da banda. Aí uma música com plano detalhe num dos guitarristas. Aí plano detalhe no solo. Faz um plano só no vocalista, no refrão. Aí tem uma parte lá que eu dava um grito. Pá, um plano detalhe daquilo. A música meio que ela já te dá as pistas do que é relevante, né? Então um solo é mais importante do que uma linha de baixo, dependendo do momento. Uma virada do baterista, um solo dele, né? Um refrão já é algo mais pro vocalista, né? Uma vocalização, alguma coisa assim.
Desses clipes, quantos foram os clipes que vocês mesmos produziram sem me chamar de meio de fora?
Se for olhar assim, totalmente 100% nosso, eu acho que nenhum, cara, porque sempre tem que ter alguém de fora. Porque assim, muitos que a gente fez foi com o Glênio, antes dele entrar na banda, né? Ou ele era o editor junto comigo, ou ele era o cinegrafista, entendeu? Até porque os meninos da banda não participam muito ativamente, assim, né? O Rogério mesmo tem aversão a clipe. Ele gravou o primeiro porque era o jeito, mas ele detesta essa parte audiovisual, assim, ele não...
Amarrou o homem na cadeira e botaram pra gravar.
Mas fazendo comentário sobre isso aí, cara, hoje em dia é extremamente extremamente necessário, bicho, você ter um clipe, porque é onde o pessoal procura, né, a imagem da banda, pra poder você ter o que mostrar, bicho. Não adianta você ter milhões de álbuns, né, e você não ter um registro ao vivo, você tocando, ou então um clipe, que é o que chama atenção, né? Hoje em dia, é, o pessoal consome muito clipe, cara. No, dependendo do artista, com 2 dias já tem, bate 30 milhões de views, entendeu? Negada consome muito. Então, às vezes o cara fica nessa daí, ah, cara, talvez não seja tão necessário você fazer um clipe e tal, mas, cara, é preciso, bicho, é preciso, cara.
Nem que você vá lançar só um EP, cara, faz um videoclipe de um single.
E outra, o próprio videoclipe, ele já alavanca a música, entendeu?
Uhum.
Ele é como se fosse a vitrine mesmo, assim, da parada. Ele vai mostrar o artista e vai alavancar a música. Assim que você planejar o seu álbum e tal, planeja, vai fazendo um levantamento, assim, das músicas que você acha melhor. O clipe também tem que casar com as melhores músicas, né? Tanto que, geralmente, o pessoal escolhe singles pra poder fazer o videoclipe.
Rodando não, rodando.
Nesse tempo de pandemia, dá pra lançar videoclipe fácil também, cara. O Rinelson aí, quando lançou o álbum dele no YouTube, ele gravou um clipe dentro do quarto dele. A locação era literalmente só o quarto dele no o canto do quarto.
É chegar o cara e perguntar: quero editar um vídeo, o Windows Movie Maker resolve o meu problema?
Se você garantir, resolve.
Dependendo da proposta,
é,
resolve.
É porque assim, quando o cara vai editar, vai fazer um videoclipe, o cara não vai usar as transições do Windows Movie Maker. O cara só vai cortar ali, botar um fade.
Aí isso aí você tem que ter consciência. Esse, né? Porque você vai botar aquela intro azul com o letreiro entrando assim, boom, né?
Explodindo.
O pessoal fazia antigamente.
Ah, os clipes da Intrusivos. Acho que eu editei tudo, não foi?
Foi. Foi todos os clipes que existem, foi tu que editou.
Alguns eu gravei também, tipo, do cara veio me dizer. Luana, eu gravei também, mas só que vocês também gravaram, tipo, ajudando nas coisas e tal também. A questão da edição, cara, foi bulindo mesmo. Foi que nem o lance da gravação de música. É. Foi, tipo assim, a necessidade, né, mano? O cara não tem ninguém pra fazer, não tem dinheiro pra pagar alguém pra fazer. Aí, assim, eu já tinha uma noçãozinha de edição de vídeo, porque, assim, eu consumo muito conteúdo de internet, mano, de YouTube e essas coisas, né? E vez ou outra eu vi alguns vídeos, assim, porque eu queria saber como é que os caras faziam, né, pra editar vídeos que eles postavam e tal, questão de gameplay, essas coisinhas assim, né? Já conhecia o programa, né? Sabia qual era o programa que eles usavam pra edição, que no caso o que eu usei foi o da Sony, que é o Vegas, no caso. Mas aí tem gente que usa também aquele da Adobe, que é o Premiere e tudo mais. É. Só que eu achei muito complexo, né?
Eu usava o Vegas porque era o que o PC rodava.
É, e o Vegas, ele também tem a questão de ser um pouco mais leve e tal. É, o programa, ele é um pouco simples, entendeu? Só que você tem que saber as coisinhas dele, né? Os detalhes e tal, as coisinhas aí. Porque assim, pra tudo que você quiser aprender na sua vida hoje em dia, o YouTube, ele ensina praticamente, mano. Se você quiser aprender qualquer coisa, velho, praticamente tem no YouTube, velho. Coisa que eu aprendi assim, que eu não sabia, né? Quando eu tava editando. Ah, eu quero saber como é que eu faço pra dar um zoom no vídeo e cortar uma parte, deixar só o zoomzinho do canteiro do vídeo, sei lá. Aí eu peguei e abri um videozinho lá de 5 minutos, o cara ensinando, pronto, morreu, já aprendeu. Já é uma coisa que entrou já no seu leque de coisas que você sabe fazer no programa. Pra iniciante, eu recomendo mesmo o Vegas, né? Pra você conseguir fazer uma ediçãozinha e tal. É bacana.
80% dos vídeos tutorial que eu assisti é de alguma criança de 12 anos com o microfone estourado.
Pior que tem muitos que é assim, viu? É o pivetezinho ensinando, ó, vou ensinar vocês como é que faz.
O pivete fala, ensinando galera, a mixar com o áudio todo desmixado, né? É, aí tá certo. O dentista com o dente cariado aí.
O Bruno também lançou um videoclipe em tempo de pandemia, não foi do Brinde à Revolta?
Foi, cara. Foi
bem
lá,
simples,
foi
também, bacana. Gravado em... Cada um gravou em casa, a banda inteira participando do clipe, cada um gravou em casa.
Peguei um iPhone da mulher emprestado aqui, peguei um fundo aqui, fundo menos imoral que tinha na minha casa, assim, fundo de parede e tal, e...
Ainda é imoral porque tem um pôster de HQ.
Não, mas aí foi de proposta, é um pôster do Star Wars, Despertar da Força, mas era melhor do que a parede daqui de casa, do meu quarto, mano, é azul, cor de sabão em pó, mano, tá? Aí tava, né?
Pedro de lado, mano.
Daí eu disse, não, cara, vamos botar pelo menos um posterzinho da Marvel aqui pra quebrar o clima, né? É um clipe que a gente viu muito, né? Nesse período de pandemia, foi esse tipo de clipe, né?
Aproveitando o gancho que tu falou que gravou, cada um na sua casa e tal, mas foi todo mundo no celular, né?
É.
Às vezes o pessoal deve ficar bitolado. Ah, tem que gravar com câmera profissional e tal, só que... Cara, assim, é aquela coisa. Se você tiver a possibilidade de fazer isso, beleza. Faça e tal, que é o melhor registro que você puder fazer, faça. Porém, se você não tiver, como eu fiz, né? No meu caso, aí eu gravei com o meu celular mesmo, entendeu? E conseguia uma resolução boa. Eu não tinha softbox e tal, mas além de estudar também, ter muita referência, é bom você também ter uns estudos básicos, assim, de iluminação, saber, né, assim, pra onde você pode direcionar a luz. Já lhe ajuda muito a dar qualidade no seu vídeo, porque por mais que seu celular não seja, sei lá, um iPhone que saiu hoje, né, o 12. Pronto, a própria Lady Gaga, o videoclipe dela que ela gravou do Chromatica, ela gravou com o celular, entendeu? Com o iPhone 11. Teve a edição depois, mas foi gravado no celular.
Até a gente fazendo longa-metragem já, né? Com o celular, né? Até em categorias, em festivais de cinema, todos voltados, né? Pra essa produção celular, né? Pra realmente julgar a plataforma pelo que ela pode oferecer, né? Não vai você bater um longa-metragem estilo Tarantino, né? As duas são válidas, né? Mas tem que você observar cada um no seu quadrado, digamos assim.
Isso, né? Também não quer dizer que você precisa do iPhone 11, né, cara? Em qualquer celular hoje da geração atual, grava em 1080p. A câmera que eu usei pra gravar o clipe do Medo, da Xuxa Netuno, era uma Nikon D5100 e ela gravava em 720. Eu pego meu celular aqui, que é o Moto G7 Power, ele grava em 1080p, cara. Fácil.
Mas é que tá. É você somar isso, né, com um pouco de estudo, né? Não é só você ligar a câmera e esperar que vá sair uma coisa totalmente incrível, entendeu? Você tem que ter noção de iluminação, é você somar a praticidade do celular e tal com um pouco de conhecimento básico de gravação, né?
Falar, mas não tem um tripé pra botar meu celular pra gravar. Tem uns tutorial na internet dos tripé feitos de cano de PVC que é show de bola, viu?
E dá pra você fazer também os softbox caseiros, tá ligado? Com papelão, papel alumínio e...
papel manteiga.
É, você coloca papel manteiga nele e tal. Tem até um moldezinho que os caras colocam lá na internet e você compra só papel alumínio, que é pra você conseguir refletir a luz, e compra um soquetezinho daqueles, de lâmpada. Compra uma lâmpada fluorescente.
Os 2 metros de fio.
E uma de LED. Compra um fio. No depósito você compra até o soquete já com fio, se os cara tiver. É,
você pediu, o cara mesmo bota lá.
Aí você pode fazer um tripézinho pra ele de PVC e tal. É, assim, você pode fazer as coisas
disso
só
tudo, mais caro custo. Que você vai pagar uma lâmpada. E qualquer coisa, você pega a lâmpada de casa mesmo e gasta em casa. De preferência, rapaziada, uma lâmpada fria. Não vai usar aquela lâmpada amarela, não. Pelo amor de Deus.
Vai matar o pessoal na hora da gravação, que é um negócio cruel, viu, bicho? Até em gig mesmo, em show, a gente que toca aí umas jaquetas da vida, meu amigo. Não vê uma luz que não é dessas de LED, o cara termina o show.
Aquela lâmpada amarela, cara. Não, não grave usando uma lâmpada daquela, não, que seu softbox vai ter valido de nada.
O cara termina o show só o papel, meu.
Cara, parece que correu foi a São Silvestre, mano.
Quando a gente foi gravar, mano, a gente era tão amador de um jeito, mano, que tipo assim, a gente não nem se ligava desse negócio de storyboard, tá ligado? A gente só pensava nas coisas, o que dava na tela e gravava, né? Não é o correto, né, se fazer, que nem o Inácio falou. Mas assim, você fazer o storyboard é realmente bem importante. Quando a gente foi gravar, o cara veio me dizer. A gente meio que fez o storyboard, só que o nosso storyboard era que nem o Bruno falou, mental, né? Só na cabeça mesmo. Só o storyboard de mente mesmo. Fez o clipe, cara, gravando em vários cantos da cidade. A gente montou a bateria na praia lá, na areia, só pra gravar uma cena. Aí fomos lá na Praça Portugal, gravamos uma cena.
Melhor cena pra mim é o segundo com cigarro na boca, mano.
Ele lutou, viu, chapa, pra não botar o cigarro na boca, viu?
Ele não queria botar, não.
Com raiva ficou foi eu, quando eu fui gravar o clipe de medo, cabo com a camisa ao avesso, não queria montar nem a pau.
Aí a gente gravou também aqui num parque perto da minha casa.
Parque Rio Branco.
É, o Parque Rio Branco. A gente gravou a cena final lá, aqui tinha um quartinho, aí a gente gravou a última cena, que foi ele se levantando da cama. É bom você, quando você for fazer o clipe, você ter todo ele já esquematizado, pelo menos na sua cabeça, né, mano? Pra você não ficar a ver navios, né, na hora.
Somente esse lance das locações, né, bicho?
Porque envolve uma organização. Dependendo da proposta que você quiser fazer, você vai ter que se organizar de diversas formas, né?
Quanto mais rápido você chega, mais rápido você grava e mais rápido você pega o beco, né?
Dependendo do lugar que você quer gravar, às vezes você tem que pedir autorização antecipadamente, né? Você não pode só chegar lá e filmar, né? Dizer que o momento que você vai gravar, o horário e tal. Vez ou outra, eles pedem até como se fosse um contratozinho, né? O pessoal já que é já da área do cinema, essas paradas assim, né? Audiovisual mesmo. Eles fazem um contrato, né? O cara assina e tal.
Sessão de imagem também, né?
E você tá cedendo a imagem e tal. Isso já é uma parada mais complexa. Se você quiser muito gravar naquele canto e eles tiverem muita burocracia, você pode fazer esse como se fosse um contrato, né? Em papel mesmo. Você e o dono do estabelecimento vai assinar pra poder vocês concordarem com ceder as imagens do local que você quer gravar.
Cara, esse lance da locação locação ser bem escolhida, é importante e você ir lá antes, bicho. Porque assim, eu lembro quando a gente tava fazendo da lavagem, o Magic e o Monstro, na hora de escolher a locação, o Glenn já tinha gravado um clipe lá antes, com a banda Women. Só que a banda era mais uma banda da noite, então a carreira autoral dos caras é meio que passada por cima, assim, é como se não existisse. E aí eles tinham gravado um clipe lá já, e o Glenn já meio que sabia os esquemas, né? Aí ele e o Guilherme, é o baterista do Máquinas, e foi o cinegrafista e o editor junto com o Glenn, né, e o diretor do clipe, né? Eles tiraram um sábado e foram lá antes, mais ou menos no horário que a gente ia gravar, e aí eles observaram como é que a luz incidia no prédio, todos esses detalhes assim, entendeu? Como é que fica a iluminação, como é que vai progredir na iluminação, na estrutura, quais locais que a gente ia te usar, como é que a gente ia puxar a energia da casa do cara pra ligar iluminação, ligar o som pra gente acompanhar o playback, né? Tudo isso são coisas que, se a gente não tivesse se ligado antes, muito provavelmente a gente ia chegar lá. Primeiro, o cara não ia deixar, porque lá, apesar de ser uma casa tombada, né, pelo patrimônio histórico municipal, não poderia morar ninguém em tese lá, mas mora alguém, né, nos andares inferiores. E aí o cara tem carro, tem energia, tem uma gambiarra lá, né? E aí a gente teve que ir lá falar com o cara e fazer toda essa vistoria, né? Quais locais que ia ser legal pra gente escolher, quantas extensões a gente ia ter que levar e de que metragem pra poder chegar à luz onde a gente tava querendo, né? E a casa é tão grande, tão complexa de um jeito, tem tantos ambientes que o clipe da Women não usou nenhum canto que a gente usou. Então, dois clipes na mesma casa e não dá pra saber, mano. Não dá pra você saber porque a gente usou espaços da casa que os caras não contemplaram na vez deles lá, né? E tem um lance de perseguição e lá tem uns quartos, uns cantos creepy pra caramba lá. Tanto a parte da banda quanto a parte com a atriz lá, fugindo dela mesma, né? Nesse caso aí rolou um DIY, assim, porque o Guilherme disse, ó, cara, a gente vai descolar, eu vou convidar uma amiga minha que é atriz, ela vai fazer na limpeza aqui e tal. Meu irmão, beleza. Aí veio ela. É que tem muita gente, mano, que às vezes quer fazer isso, quer fazer o clipe, pra ter o nome nos créditos, entendeu? Então, assim, teve altas pessoas que ajudaram a gente, que o Glenn nessa época tava ainda na faculdade de audiovisual, né? Foi uma menina pra ajudar ele na produção, porque era amiga dele do curso. O Ricardo conhecia a atriz, a Gabi, e ela meio que veio na brodagem fazer o papel, né, da personagem. Dá até um beijo pra ela aí, gente fina demais. Junto com ela veio uma amiga dela que queria ter experiência com maquiador e tal, porque como era o Magic e o Monstro, então mudava também a maquiagem das duas. Então tinha uma menina fazendo maquiagem, a Júnia. Também botamos nos créditos lá, entendeu? Agora sim, a gente teve que pagar a locação, né? Porque a gente tava usando a energia do cara e tal.
A gente gravou o clipe de merda, a gente botou uma extensão gigante da casa da moto servindo até o...
E a gente ainda pagou 10 reais pro Carlinho, mano. 10 conto pro cara, mano.
E o cara não teve coragem de botar uma luz, mano.
Pois é, cara. Essa é uma dica até que eu dou pra galera, assim. Você tem conhecidos na Vila das Artes, em outros locais em que se estuda audiovisual, e às vezes você não tem a grana, mas tem a vontade de ter um projeto bem executado, faça amizades, pergunte, chame o povo, entendeu?
Eu até queria falar uma coisa, que tipo assim, ninguém aqui é profissional, né, mano, essas coisas. Eu não sou, ninguém aqui é profissional, né, a gente faz porque a gente quer fazer e a gente tá apenas passando a nossa experiência pra que outras pessoas tentem fazer da forma melhor, né, melhorada, né?
Por mais que a gente só esteja fazendo por falta de condição de pagar uma produtora, você já fizeram muito, muito clipe sozinho, né, cara? Inclusive, todos os clipes vocês mesmos fizeram, gravaram e editaram, a Arte de Netuno.
Meter as caras e tentar fazer, bicho. Uma das coisas que a gente, às vezes, também sempre faz quando vai pra esses clipes da lavagem, cara, é escolhendo quem vai fazer. Senta a galera que vai resolver e vamos pra um brainstorm, vamos pra uma tempestade de ideias aqui com relação ao clipe. A gente monta o conceito do clipe, né? Montou a ideia. Montada a ideia, aí sim, a gente vai pro checklist, vai precisar de que materiais, aí puf, faz uma lista. Quais dos materiais a gente tem? Aí vai só tirando. No caso da gente, a gente já tinha a bateria? Tinha. Riscou. Tinha os amps? Tinha. Tinha os instrumentos? Tinha. Tinha as roupas, eu tinha. Os caras tocaram no clipe, mas com todas as roupas minhas, mano. Terno, camisa social, gravata, calça. E terno que o Everardo usou era um terno que eu tinha ganho, que era o defunto era maior do que eu, né? Aí foi o que eu dei pra ele. As calças social acochando, meu irmão. Sapato social eu levei logo uns 5 pares, assim. O Glenn é que levou a roupa dele mesmo, normal. Aí beleza, mas eu vesti, levei o meu figurino, levei uma cacetada de opção pro Everardo. E como o Rogério não foi, como ele nunca vai, né? Tipo, botou a Gabi pra tocar a bateria, né? E fazia só uns planos, um detalhe nela pra não mostrar a mecânica, porque ela não sabia tocar a bateria, né? Só que a gente já sabia as partes da bateria que ia ser usada, né? Então a gente disse, ó, oh, Gabi, o movimento é esse, né? Já baseado na mecânica que a gente já sabia do Rogério, né? Igual, faz isso aí, né? Que é uma parte que é rufando no surdo. Então a gente fez a direção de... E o Guilherme era baterista, cinegrafista, o diretor. Então ele meio que dirigiu ela de como é que ele ia fazer, como é que ela ia fazer determinadas viradas e tal. E ela fez até bem, bicho, pra ser uns cortes bem secos com a mina que nunca tinha pegado na bateria, cara. Foi genial, né? Fora o visual, né? Infinitamente superior ao Rogério, né? Aí a gente, beleza, fez o checklist. Vamos gravar onde? Aí escolhemos a locação. Vamos visitar a locação antes e vamos visitar ela no horário em que a gente vai gravar.
Não adianta você vai gravar de noite, quer ir lá de manhã.
Ou vou gravar de tarde e vou lá visitar de manhã. As condições de luz, pra vocês que acreditam que o planeta não é plano, né? Pois é, tem a variação de iluminação, né? Se você for terraplanista, então, meu amigo, tanto faz gravar de manhã, de tarde.
O domo, ele só muda a posição do holograma.
É, pronto, é.
O sol de então, meio-dia é o mesmo de 4 horas, amigo. Vai.
Vai nessa. Vai na fé, amigo terraplanista aí, viu?
Obrigado.
Que vai dar certo essa filmagem. E depois disso, cara, só esquematizar a questão do horário e ir lá. Tentar matar a coisa o mais breve possível, né?
É, às vezes o cara não pensa nessas coisas, né? Mas pronto, o que aconteceu com a gente quando a gente gravou o clipe de Luano, né? Só tinha nós 4 da banda pra poder filmar, entendeu? Não tinha outra pessoa. E a gente não parou pra pensar muito nisso. Aí quando na hora de gravar, queria fazer um take mostrando nós 4, como é que grava, entendeu? Sempre ficava faltando um, entendeu? É uma coisa besta, é besta, mas aí na prática você vai ver assim, porra, mas caralho, precisava de mais alguém, uma pessoa a mais. Quanto mais pessoas você puder fazer, você puder convencer pra poder lhe ajudar, bicho, já é
grava
um...
em formato de selfie, o cara fica segurando a câmera assim, filmando.
Fazer que nem o Falcão, né? O primeiro clipe de selfie da história foi o dele, né? Gravou com o celular fazendo selfie, mano. Melhor cara, mano. Pois é.
Meu Deus.
Pronto, tem mais alguma coisa? Achei.
Bateria pra câmera, não esquece. Não vai gravar com a câmera com 30% de bateria ou com um celular com 15% de bateria, não vai prestar.
Leva o carregador também, né?
Tá. Leva.
Hoje em dia tá fácil comprar, né? Esse carregador externo. Olha, só demais, mano.
É mesmo.
Pois
é.
Tem
quanto o cara comprou o carregador externo?
Precisa de um detalhe importante. Já aconteceu de como descarregar. Só o
e vai gravar na gravação celular, de medo, também. Cara, eu levei 3 câmeras ainda. A terceira ainda ficou nas últimas, assim, quase penando.
3 baterias, tá falando.
É, 3 baterias. Na câmera. Porque eu filmava com 3 câmeras. Eu filmava com um grip. E esse grip dava pra encaixar 2 baterias nele. Uhum. Aí ele consumia as 2 como se fosse uma. Aí acabou as 2 e a terceira ficou no finalzinho, assim, quase não dava. Porque vai também, não, além da gente gravar, a gente passou mais de uma hora e meia batendo foto, né?
Uhum.
Foi.
Nosso cenário era basicamente o lixo no canto da sala, um Fusca abandonado que serviu como banqueta pro Rômulo.
Vixe,
o cenário foi isso, é um lixo no canto e um Fusca velho.
E o microfone pendurado em cima da telha, né? Lá de cima da telha.
Pendurava
nos cabos, eu tava vendo a hora da telha cair em cima da minha cabeça.
Ué, o cabo era todo assim pra dentro, mano.
Era.
Fica até torto pra dentro, mas aquele quando quer cair, tá ligado? Alguma coisa foi puxada ali, mano. A melhor coisa que fizeram foi demolir aquela porra. Agora vamos fazer um mercadinho lá, mano.
Caralho, demoliu tudo, foi?
Foi, me tiraram, mano.
Que aí, massa. Pois bora gravar o medo parte 2 dentro do mercadinho.
Bora. Pô, comprando arroz de 7 conto, né?
Ei, pivete.
Aí é medo de verdade.
Ei, pivete, olha que fica show. Fazer o medo parte 2 dentro do supermercado e a parte do zumbi que foi usada a cena do filme lá do A Noite dos Mortos-Vivos, usou uma cena do...
Pessoal com coronavírus, né? Entrando dentro do shopping, né?
Não! Aquele filme que se passa no shopping, pô, Madrugada dos Mortos.
Madrugada dos Mortos.
Eu ia ficar foda, hein, mano? Tocando no supermercado fechado, derruba umas latas de ervilha, milho no chão pra dar uma...
Caralho, só o preço do arroz e do feijão, o cara tem um ataque ali e um zumbi na hora, mano.
Eita!
Bota um cara deitado no chão com um pacote de arroz assim na mão. Chorando.
O pai João na mão, né?
O pai João na mão, o cara deitado no chão com o sofá, tava chorando.
É, filho, o salário é só diminuindo. Ei, falar de YouTube, essas coisas assim também, ou não?
Isso era mais redes Mas é distribuição, né, mano?
Mas a gente tem um episódio sobre distribuição, né, mano?
Pode ter alguma, não, pode ter alguma dica ou outra, sim, né?
Pode.
É bom porque a gente não falou de YouTube no outro, assim, né, mas de distribuir pelo YouTube, só falou
de streaming. Poxa, melhor qualidade, não delete seu projeto, salve seu projeto, bruto, deixe salvo lá, quietinho, não, mas, vai, assim, não vai salvar em AVI, pelo amor de Deus.
Mas eu acho que de YouTube, assim, dá pra dar uma dica, primeiro de questão do que vai ser escrito na descrição do vídeo, né, hashtag, você coloca hashtag direitinho do que é o seu vídeo e tal, porque assim, cara, às vezes você, isso é um problema, né, às vezes você quer achar a banda e por mais que tenha o nome do vídeo, da banda lá no nome do título do vídeo, mas a hashtag ela já ajuda a ranquear melhor aquele vídeo mais fácil de você achar, porque eu lembro que no começo dos intrusos, quando não tinha nem clipe, mano, vez outra pra poder achar alguma música era meio complicado, porque ele confundia as palavras, mas você não especificando melhor a parada do conteúdo do vídeo, você não, tipo, botando assim, a hashtag de banda, os intrusivos, aí botar o nome da música e tal. Às vezes ficava no meio de um dos documentários, mano, sobre pensamento intrusivo, tá ligado?
Aí ele... Sempre quando eu ia escutar intrusivos, caía nisso aí.
É, mancha, aí, assim, é importante demais, bicho, porque ele... É uma parada mais de distribuição, né? Mas é importante, caso você queira deixar seu videoclipe lá bem bonitinho, assim, pra quando a pessoa for pesquisar já cair logo nele, mano, é você colocar a hashtag bem direitinho, a descrição dele você botar, assim, o máximo de palavras-chave, né? Possível e tal, videoclipe oficial da música tal, tal, da banda tal, tal, gravado tal, tal, aí bota a ficha técnica, que também fica mais fácil, às vezes você manda o link, né, pra uma produtora, alguma coisa assim, fica mais fácil do pessoal pegar aquelas informações e jogar, né? Onde eles quiserem botar aquelas informações, né? E fazer também tag, o título bem direitinho também, principalmente sem erro de português, que é o principal. E eu acho que é isso, né?
Termo de distribuição que eu recomendo também pra quem tá com clipe novo, né? É enviar eles para... Não sei se a TVC ainda tá recebendo, né? Mas tinha um programa local aqui que recebia, né, clipes desse tipo. Acredito que a TV União ainda receba, né, em Fortaleza, apesar de não ter mais a mesma clareza que tinha antigamente, né, que a gente, pelo menos os que eu lancei lá, acho que os três que eu lancei lá, Viver no Brasil, no final, acho que foram quatro, No Longer e Olhar Chapado, a gente levava o DVD mesmo, levava a mídia física pros caras entregar, tá aqui, ó, e um release, né. É, agora isso não é mais necessário, né, com os vídeos hospedados no Google Docs da vida ou em outro suporte, você pode simplesmente deixar, né, o link lá aberto pro pessoal poder baixar, né, mas sempre bom você tá enviando, né, pra esses canais, e o Teatro São Luís, ele também tem divulgações nas redes sociais deles, né, de clipes de bandas aqui, Fortaleza e do Ceará, então vale a pena dar uma olhada. Tem aquele outro lá, o pessoal do Sul que divulgou o teu clipe, né, era o Hits Perdidos ali, Rinelson, mas ali tem que mandar antes de soltar o clipe, ou pode ser...
Cara... Depende muito do pra esse específico, eu mandei depois que saiu, entendeu? No Whiplash, quem fez a matéria foi o Gerson. Aí eu ia lançar ainda, aí ele falou, vai chegar, sai tal dia, entendeu? Depende pra quem você vai mandar. Aí você vê assim como é o esquema de cada site, blog que você vai querer que fale sobre, mano. Aí você vai poder escrever,
pois é,
como a gente tinha falado antes, né? De uma forma personalizada, sua mensagem, explicando, ó, tal dia vai sair o clipe. Ou então, já tem o clipe. Porque... Então vocês podem falar.
Porque o Hits Perdidos, ele tem uma conexão com a Play TV, né? Que aí já é uma emissora de TV mais nichada, né? Mas, assim, que tem uma visibilidade interessante, né? Principalmente no eixo sul-sudeste, né? E tem, assim... E quer não ter um alcance nacional, né? Então é uma vitrine bacana pro videoclipe, assim, né?
Pois é.
É mesmo.
E sem jabá, né? Não precisa ter jabá pra lançar os esquemas por lá, né? Então, quer dizer, nenhuma dessas opções que a gente colocou aqui, nenhuma vai cobrar nada de você. Só vai necessitar que você envie o material, né?
Você não sabe o negócio que eu ficava puto quando eu queria escutar a Psicose da Depressão do
intrusivos, que não tinham faixa por faixa, era só um vídeo de uma hora e pouco com todas as faixas dentro.
É, isso foi o que eu reclamei até com os caras, mano, que os caras querem lutar contra a corrente, tá ligado? Quer fazer umas coisas assim que na internet não é aplicável, tá ligado? Aí é negócio de mídia física clássica, do jeito clássico, é esses vídeos longos demais, mas ninguém vai ficar preso lá no... Pra, tipo, o cara quer citar uma música em específico, o cara tem que entrar num vídeo que tem 12 faixas, às vezes o cara tem nem dado pra isso, tá ligado? O cara tá no 3G, acaba lascando a internet do cara, entendeu?
Cara, esse da lavagem, esse último, são 8 faixas, né? O álbum, ele meio que existe de duas formas, de dois formatos que o Glenn postou. Ele tá full, as 8 faixas, e aí conta as visualizações em separado e tem o faixa a faixa, entendeu? Tá cada uma lá, você pode ouvir também. Você pode ouvir.
Se tiver a oportunidade de você fazer das duas formas, é bom também, entendeu? Mas se for optar por um ou por outro, o melhor é o faixa a faixa. Porque às vezes a pessoa. Fica até melhor pra você mesmo ranquear, você como artista, você saber qual música tá fazendo mais sucesso, né?
E a contagem é diferente.
Exatamente.